E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. Aqui quem fala é Thiago Ramos e hoje eu estou com o grandíssimo Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está?
E aí, Ramos, tranquilaço, como sempre. E aí, galera, tudo bom?
É isso aí. E hoje é um episódio muito especial pra gente, né? Tem até aquela musiquinha. Hoje vai ser uma festa, vamos celebrar.
Editor, por favor, pode pôr, viu?
KKK, eu não ia perder essa oportunidade.
Hoje é muito especial pra gente, porque, na verdade, a gente fez um ano de podcast mês passado e a gente simplesmente esqueceu de que tinha feito um ano.
Nem esqueceu, a gente até lembrou, mas foi tão corrido.
A gente lembrou e esqueceu, na verdade, né? A gente lembrou e meio que deixou passar, né? Mas a gente resolveu não deixar passar em branco e a gente quer comemorar com vocês também, que ouvem a gente aí, ajudam bastante no nosso podcast, dizer que fizemos um ano!
É nóis.
E a gente quer, com esse episódio de um ano, contar um pouco, né, da história do podcast.
E foi muito rápido,
né? Passou muito rápido, né? Impressionante. É engraçado que tem um filósofo estoico que, acho que é Epictetus, que ele diz o seguinte: por que você pensa se vai ou não vai fazer alguma coisa, se daqui a um ano terá se passado? Não sei se dá pra entender. Tipo assim, por que você pensa em fazer alguma coisa boa ou não, se o tempo tá sempre passando? Tipo assim, o seu eu daqui a um ano vai acontecer, tá ligado? Você quer que ele aconteça de que jeito, entendeu? Que é o que muita gente pensa com investimento de dinheiro, né? Ah, vou investir, vou esperar 10 anos pra poder ter um retorno. Sim, mas 10 anos passarão de qualquer jeito, tá ligado? E é a mesma coisa da gente aqui, né? Resolveu tentar há um ano atrás e esse um ano teria se passado de qualquer forma.
E uma coisa bacana é que a gente nunca quis nada em troca, assim, de monetário.
Até agora a gente não quer, né, também, né? É meio que a gente faz porque gosta, né?
É
literalmente a gente quer fazer, na verdade. Nada de nada por nada. Eu mesmo não tenho nenhum, digamos, nenhuma vontade escusa, assim, algo shadow mode, assim.
E aí, Ramos, por que você quis fazer um podcast? E quando começou esse pensamento, na verdade? Tipo, quando é que você começou a pensar, poxa, se eu fizesse um podcast, seria muito interessante e tal, e os motivos, né?
Velho, eu sempre gostei de podcast. Eu acho que das mídias digitais, assim, que eu uso, eu acho que podcast vem em primeiro lugar. Acho que vem primeiro podcast, e depois eu consumo muito vídeo no YouTube, e eu consumo muito live stream também, principalmente no Twitch. E aí, esse é um problema, né? Depois a gente pode até ter um podcast todo sobre isso, né? Sobre o problema do consumidor versus o produtor, né? Que é um puta problema isso. Mas assim, eu sempre quis fazer um podcast. E eu cheguei a tentar fazer sozinho um tempo, só que eu não gostei do formato. A questão não foi nem a parte da persistência mesmo, não. Eu não gostei do formato do podcast. Existe um podcast muito famoso chamado Developer Tea, que eu sou muito fã do cara. É um podcast de 15 minutos, ele sozinho. Mas eu não gostei do formato, assim. Eu acho que eu ia acabar ficando muito filosófico e não ia rolar.
Então, você decidiu fazer porque você já consumia esse tipo de conteúdo e curtia.
É tudo que eu consumo, eu tenho vontade de produzir. Sempre foi assim, tá ligado? Eu vejo muito vídeo no YouTube, eu tenho vontade de fazer vídeo no YouTube. Inclusive, quem estiver vendo em vídeo isso, vai ver que eu tenho uma... Tô até apontando aqui, eu tenho um teleprompter que eu comprei. Tem uma câmera aqui atrás do teleprompter. Tá aqui parado, né? Mas eu tenho até uns textos e eu não tô fazendo ainda. Mas tudo que eu consumo, eu acabo tendo vontade de produzir também. Mas e você? Por que você quis fazer o podcast?
Cara, eu lembro da conversa há, acho que uns 4 anos atrás. Eu trabalhava com você já em uma outra empresa. E aí, do nada, a gente começou a falar. Bicho, vamos fazer um podcast junto?
Verdade.
A gente embora. Eu comecei a pensar mais sobre podcast nessa época, quando a gente começou a conversar sobre. Porém, para mim, o que é um podcast, por que eu curto, eu decidi aceitar essa ideia maluca, né, na época. Eu sempre gostei muito de passar conhecimento. Tipo, por que eu gosto de passar conhecimento? Para que as pessoas não sofram, ou sofrer é uma palavra muito forte, mas não passem...
Pelo que você passou, né?
Pelo que eu passei. Na verdade, Falando assim, parece que eu me fudi muito, assim, né? Mas, na real, é porque eu tive muita dificuldade no início da minha carreira. E eu era muito lento com as coisas. Sempre estudei muito sozinho. E aí, eu fui pegando engajamento e melhorando, né? Mas, quando eu falo lento, é tipo... Enquanto meus amigos faziam um projeto em 3 dias, eu fazia uma semana, 2 semanas, tá ligado?
Sim.
Então, eu demorava muito pra pegar os macetes. Ou eu estudava demais pra começar a entender as coisas. Porque não tinha ninguém me passando os bijus, ninguém me explicando. Mais detalhado e tal. E aí eu cresci com isso e fui, pô, por que não ajudar ou sempre ver as pessoas que querem e precisam disso, tentar compartilhar. Então, isso não só online, mas pessoalmente, principalmente, sempre que tinha alguém que estava passando por alguma coisa, eu pudesse ajudar, eu oferecia ajuda, rodava junto com o cara, explicava o que eu podia e tal, sempre curti isso. E há uns 4 anos atrás, eu já tentava criar vídeos também para gravar, inclusive tem um de 4 anos atrás lá, de Swift ainda, sobre testes, tá lá no YouTube. Mas aí eu vi uma oportunidade, poxa, por que não fazer um podcast que é uma maneira também de se comunicar, sendo que para muito mais pessoas, porque o que eu já falo diariamente ou o que eu falo com a galera, às vezes é muito rápido, às vezes não dá tempo de entrar em mais detalhe ou conversar sobre muita coisa. No podcast é áudio, a gente vai expressar nossas ideias, contar nossas experiências e com essa ideia em mente, poxa, isso vai ser muito bacana, porque eu vou poder ajudar tantas pessoas quanto puder, né? Assim, quem estiver escutando, quem estiver ouvindo o nosso podcast, vai estar aprendendo de alguma forma ou escutando uma experiência vivida por mim e por você, tá ligado? E aí foi por conta dessas coisas que eu achei muito bacana a ideia e eu quis entrar para fazer um podcast. Isso foi quando a gente, há 3 anos, eu acho, 4 anos, 4 anos atrás, né, mano?
Rapaz, olha, faz mais, viu? Acho que faz uns 5 anos.
5 anos, eu não duvido, não.
Foi, acho que foi em 2013, mais ou menos. 2012, 2013, foi.
Foi, né? Aí é quando a gente decidiu, a gente gravou o nosso piloto.
Eu lembro desse piloto.
E parou por aí, pô.
Inclusive, a gente gravou com o Rafael, não foi?
Foi o Gaia.
Gaia, se estiver ouvindo aí. Mas foi legal aquele episódio, só que assim, o áudio tava horrível, tava tudo horrível. Mas foi legal, achei o episódio, não foi ruim não, na época.
Eu gostei, mas aí a gente não gravou mais, até porque a gente gravou lá no, na empresa, a gente não conhecia as ferramentas também, então a gente tinha a ideia de sempre se reunir pra gravar, e aí nunca acontecia. Se reunir é a coisa mais difícil, véio. Então a gente foi deixando, outros projetos foram surgindo.
É verdade.
E a gente deixou em stand-by por uns 4 anos, eu acho. Se faz em 5...
Acho que por aí mesmo, né? 4 anos. Esse negócio que você falou de querer ensinar a galera é importante, porque eu, sinceramente, acho que a galera que faz isso pra ter... Eu não diria fama, porque o cara dizer que tem fama com podcast é muita pretensão. Mas o cara que faz isso simplesmente pra poder aparecer pras pessoas, assim, porque quer, eu acho que não vai longe, assim. Porque eu não vejo como um motor pra o cara, assim, sabe? A não ser que o cara seja muito, assim, egocêntrico. Mas fora isso, acho que eu não consigo, não, ver como motivo, entendeu? Porque é aquele negócio, a gente acumula durante os anos e parece que tem essa vontade, né, de querer, pelo menos, botar pra fora, né?
E ainda, como você falou, né, eu escutava muito podcast, eu não escutava muitos, mas eu escutava muito Nerdcast, que é bem antigão, né? E aí eu curtia a parada dos caras, na época que eu escutava, eu ainda fazia pós lá em Recife, e aí ia eu e mais 4 caras no carro, velho. Irineu, Bruno, de Lima, Henrique Pedrosa e William. E aí a gente saía de Maceió, de carro, quase um bate e volta, né? Pô, a gente ia na sexta, meio-dia, voltava no sábado à noite já, que ia aula sexta e sábado. E nesse período a gente ouvia podcast, a gente pensava também até em gravar um podcast da gente lá, viajando, né? E ficava uma merda. Mas a gente escutava muito podcast também, cara, do Nerdcast. Era bacana.
Esse negócio de podcast eu consumia mais. Com o tempo eu fui selecionando alguns, sabe? Que eu tinha, é aquele negócio, tinha um monte na minha biblioteca de podcast que eu via, às vezes, de vez em quando. Inclusive tem um hoje que eu vejo que é 99% invisível, eu acho. Que é sobre coisas que a gente não percebe no dia a dia. Que é interessante, tá ligado? Mas assim, eu vejo de vez em quando. Os que eu vejo mais é da minha área, assim. E o Nerdcast, porque o Nerdcast é massa demais.
Mas conta aí, cara. A gente, quando foi começar...
Ah, cara, o começo, né? O começo foi engraçado, né, velho? Porque a gente não conhecia nada, né, de ferramenta. Inclusive, eu tenho um microfone aqui, da Yeti, que eu peguei numa baba do amigo meu, que eu acho que ele se arrepende até hoje. Valeu aí, Ivan. Tamo junto.
Foi o Ivan Marreto?
Não, foi o Ivan Santos. Basicamente, esse microfone Yeti, é Blue Yeti, que no meu caso é a versão preta, ele custa, acho que uns 1.100, 1.200 reais, você taxa até mais caro. Pô. Ele me vendeu por $70, velho.
Poxa.
Ele não queria mais, né? E eu queria muito, na verdade, né? E aí a gente fez essa negociação aí, que basicamente foi um presente. E eu paguei em Bitcoin.
Aí tá certo.
É. Bom, aí o que acontece, né? Quando a gente começou, né, o podcast, a gente não conhecia a ferramenta, e na nossa cabeça a gente podia fazer junto áudio e vídeo, e ia ficar tudo uma maravilha, né? Lembra disso?
Com certeza.
E aí vamos fazer o primeiro já convidando uma galera, né? Porque a gente não sabe fazer, mas deve ser super simples, então já vamos logo chamar a galera pra fazer junto, né? Os convidados, né? E aí fez uma live no Skype, não foi?
Não, o primeiro foi só nós dois, eu acho, velho. Quais as competências são esperadas de um desenvolvedor?
Foi?
Foi pelo Skype, com áudio e vídeo do Skype. Nada fora, né?
Ah, foi mesmo. Cara, isso ficou muito tosco, velho. É porque é o seguinte, velho. Eu acho que o que ficou tosco não foi culpa da gente, foi culpa da net.
Beleza.
Mas assim, a gente usava o áudio de fone de ouvido normal, né?
Sim.
E, inclusive, eu tava usando o Blue Yeti já, só que eu não sabia configurar no Skype, e eu achava que tava usando ele, mas na verdade tava usando o áudio do fone de ouvido, entendeu?
Ah.
Que eu só fui descobrir como configurar isso depois do tempo. E aí ficava ruim, né? Porque a gente tinha que gravar o vídeo de algum lugar, e se gravasse da minha máquina, ficava você com a imagem ruim, se gravasse da sua, ficava eu com a imagem ruim, né? Lembra disso? O carro da internet, né?
Exatamente. E a gente não foi desenvolvedor naquela época, né? Como assim, né? A gente não pensou em soluções. Só achou, caramba, velho, como é que a galera faz isso e a gente não consegue? Aí isso se chama edição, galera. Cada um grava no celular, em uma câmera, e depois põe tudo junto. A gente queria tudo em um lugar só.
Eu acho, assim, que tem gente que usa ferramentas, né, online e tal, mas vamos pegar assim, ó, o podcast hoje que eu ouço muito, né, o do Érico Rocha, por exemplo, é um podcast que ele grava dentro de uma sala, todo mundo no mesmo lugar, e o cara tem puta equipamento do caralho que eu tenho que vender o meu carro numa casa pra poder comprar aqueles equipamentos, e aí fica massa, e aí você olha esse podcast e diz, pô, vou fazer igual, né, aí você se fodeu.
Você tocou num ponto agora que a gente sempre conversava muito sobre qualidade, pô. Eu sempre falei, não, pô, vamos devagar, pra mim tá ótimo, mas você sempre ficava falando, não, tá ruim, vai gravar.
É inclusive até hoje, né? Até hoje.
Até hoje.
Um ano depois, né, doutor?
Pois é, o meu microfone tá chegando, pelo menos isso.
É, esse cravinho de ré, mas beleza, um casco de uma tartaruga.
É porque eu sempre imaginei assim, velho, feito é melhor que perfeito, então vamos publicando e a gente vai evoluindo com o tempo. No início, você não aceitava isso, você só queria top do top, tá ligado?
Então, vou te falar porque que eu mudei meu mindset, não totalmente, né? Eu não acho que feito é melhor que perfeito, não acho. Eu acho que o perfeito sempre vai ser melhor que feito, mas eu acho que você tem que fazer, independente de estar perfeito ou não. Mas o perfeito é melhor do que feito, né? Se tiver perfeito e feito, melhor ainda, né? Então, o que acontece? Por que que eu mudei o mindset? É perfeito, nunca vai estar. Nunca vai estar perfeito. Então, o que eu pensei? Pô, no mínimo que eu ouça e diga, se fosse podcast de outra pessoa, eu continuaria ouvindo. Aí eu acho que tá a qualidade boa, entendeu?
Exato.
Então, assim, por isso que eu brigo muito por qualidade. Porque, assim, se eu tô ouvindo podcast de alguém que eu não conheço e tiver ruim, eu paro de ouvir. Então, como aconteceu, por exemplo, no primeiro episódio, o áudio é nojento. O segundo episódio é horrível. Inclusive, tem download pra caramba lá no site, né? Mas, assim, é horrível. Então, aí eu sempre pensei em ter uma boa qualidade. O problema é que eu comecei a perceber que tinha que gastar grana, tá ligado? Pra ter a qualidade boa. Não era, a gente não ia atingir qualidade boa. Boa, quando eu falo assim, é a qualidade que eu gostaria de atingir, né? Sem os equipamentos necessários. Aí, quando eu fui ver que um microfone bom mesmo para podcast custava quase R$3.000, aí eu mudei meio o meu mindset. Eu pensei, pô, vamos fazer com o que tem e vamos estudando e melhorando à medida que a gente for fazendo.
Não, eu concordo.
E foi quando a gente conseguiu gravar o primeiro episódio, né?
É. A gente gravou, né, o primeiro. Foi uma luta para botar ele no ar, inclusive.
Foi uma luta mesmo.
Mas a gente decidiu mudar, sair do Skype e começar a procurar ferramentas depois do terceiro episódio gravado da gente, que foi onde deu o problema, né? A gente gravou o primeiro episódio de trabalho remoto, a gente convidou dois caras amigos e grandes desenvolvedores também, eram o André e o Thiago Cedinho. Bicho, o episódio ficou massa, pô, massa. Ficou massa assim, né? O conteúdo.
O conteúdo ficou top, velho. Pelo amor de Deus, ficou muito bom.
Ficou, pô. A gente pegou no Skype quatro câmeras com os áudios lá. Bicho, quando a gente foi editar, ficou péssimo. Não dava pra entender, às vezes ficava cortando.
Primeiro que assim, né? O André tava na Polônia.
Tava no Brasil, pô. Tava no Brasil.
Tava no Brasil, tava no BH, né? Eu acho, né? Nessa época ainda, né? E a gente tava aqui, né? Em Maceió. O Cedrinho também, Thiago, eu e você. Acontece que a internet ficava oscilando, né? A internet vai oscilando, e aí um fica ruim, o outro não fica, um vai, mexe no som do outro, e o pior, a gente nem parece que a gente mexe tecnologia. Imagina o seguinte, 4 caras, um canal de áudio só. Só um canal de áudio. Então não dava nem como você editar. Às vezes tinha um cara falando e o outro cara fazendo barulho.
Exato.
Ou o cara falando e o outro cara chiando embaixo. Você não tinha como cortar o chiado do cara, porque era tudo num canal só. E aí a gente, caralho, veio agora esse podcast, aí a gente dá pessoa assim, velho, tá muito bom com conteúdo, vamos botar no ar mesmo assim. E aí a gente, porra, pensou, não foi, Rashid? A gente ainda ficou nessa de vamos, não vamos.
Ficou, mas não dá, não tinha condições. Pô. O áudio tava muito.
Não dá, ela tava muito horrível, pelo amor de Deus.
E aí, a gente tem 2 casos só, galera, que perdemos as gravações por problemas técnicos. Esse foi o primeiro. A gente não conseguiu recuperar o áudio. Infelizmente, a gente não conseguiu regravar com os caras. E a gente não ia ter como repetir o conteúdo e a maneira que foi exposta, né?
É. Inclusive, hoje o Cedrin não trabalha mais remoto, nem o André. Não faz nem mais sentido também fazer de novo com eles.
Pois é. Ei, mas aí rola já um episódio de voltando a não ser remoto, ó.
É, voltando a ser no office, né?
É, pra ver o que é que eles sentiram. É bacana, dá pra colocar esse episódio.
É, dá. Tá, mas aí a gente foi, fez esse episódio, não deu certo. A gente fez um outro também que a gente não deu certo.
Foi o teste de mutação.
Isso. E esse já foi usando a ferramenta nova.
Já.
Que a gente vai falar sobre as ferramentas também aqui daqui a pouco.
Isso.
E deu um monte de problema na internet nesse dia. E acabou que a gente perdeu todo o áudio do nosso convidado.
Então, mas aí também eu confesso que a gente ainda não era expert na ferramenta que a gente usava, porque a gente podia falar pro Fernando baixar o Wave dele lá e depois mandar pra gente.
Isso.
E a gente ficava esperando sempre o cara fazer o upload, né? Mas hoje a gente sempre faz. Cara, baixa o Wave e der alguma merda no upload, eu peço pra você. Porque ele salva no local storage do seu Chrome.
Não, e qualquer coisa a gente pode usar até o MP3 hoje, que aqui já é gerado e fica no próprio site rapidamente.
Exato.
É, a gente não tinha essas ideias, né?
Pois é. Mas é uma evolução, né?
É. Hoje a gente é muito melhor. A gente mesmo fazendo edição, a gente é muito melhor do que a gente era antes, né? Embora a gente hoje já não faça mais a do podcast, né?
Sim, sim, é verdade.
Beleza. E quando é que a gente realmente conseguiu fazer o podcast, né? Como é que foi essa história? Conta aí, Rashid, pra galera.
Então, passaram-se 4 anos aí, desde a primeira gravação do piloto, e a gente começou a seguir em caminhos diferentes. O Ramos foi para outra empresa, eu continuei na que tava, na que a gente trabalhava junto, passou uns anos, e aí eu fui para a mesma empresa do Ramos novamente. Aí nesse momento, eu lancei a ideia para ele. Ramos, eu não sei se foi eu ou foi você, mas alguém lançou a ideia e falou, bicho, vamos retomar o podcast, agora que a gente tá remoto, a gente se fala todo dia novamente, e a gente conhece mais coisas na internet, pode ajudar a gente. Vamos embora, velho. E aí a gente realmente decidiu fazer e parar, criar os temas, né? E a gente fala daqui a pouco como é que a gente cria. E aí a gente conseguiu.
É, e foi quando a gente fez o primeiro episódio tosco e o segundo episódio tosco.
Pois é.
E depois começamos a aprender, né?
Mas levou 4 anos pra gente sentar a bunda de novo e fazer, e agora fazer de vez. Porque eu lembro que quando a gente conversou novamente, um ano atrás, falei, Ramos, vamos fazer de verdade? E aí você falou, né? Foi mais ou menos assim, eu não lembro as palavras exatas. Aí você falou, pera, Rashid, realmente, a gente tem que se comprometer, né? Tu falou de uma forma bem incisiva, assim, bicho, a gente tem que se comprometer de verdade, não pode deixar parado de novo, e a gente tem que ficar se cobrando um ao outro. Se um começar a querer dar moleza, o outro puxa, e assim vai.
É verdade. E, inclusive, é um problema quando você faz sozinho, né?
Uhum.
Por isso que é bom ter sempre mais alguém, assim, porque a gente fez aquele episódio, aí não ficou bom, a gente meio que desanimou e, bum, não marcou mais nada. E dessa vez a gente meio que foi meio no compromisso, né? Por que que ver o podcast dando certo ajuda, né? Não é ego nem nada, é porque a gente faz.
Exato.
Se ninguém estivesse ouvindo, eu acho que desempolgaria, porque não tem como você ficar fazendo coisas que ninguém quer, tá ligado? Tipo, beleza, eu tô aqui há um ano fazendo, até hoje teve 10 downloads, porra, é melhor a gente, né, ou mudar de ideia, ou mudar de ramo. Ou...
Eu falo muito isso, né? O ser humano precisa muito de feedback, independente do que você faça.
Precisa.
Então, por que precisa de feedback, né? Pra gente melhorar, pivotar a ideia, se não tá dando certo, pensar de uma forma diferente e executar e continuar persistindo. Se não há feedback nenhum, aí lascou, né?
Exato. Por favor, deem os feedbacks para nós. A gente agradece. Rashid, e aí você tocou nesse tópico aí, como a gente criava os temas e tal, como é que a gente decidia, Rashid, os temas dos episódios? Como é que foi que a gente fez isso?
Cara, eu lembro que a primeira vez que a gente sentou pra planejar, não foi nem pra gravar de imediato, a gente criou uma lista gigante de todos os possíveis tópicos, porque a gente queria ver se a gente teria conteúdo pra passar pelo menos pra alguns meses, pra vários episódios, e a gente começou a listar. Eu utilizo muito o MindMap, inclusive ele tá aberto aqui com a estrutura, por isso que eu tava sabendo quais eram os episódios corretos, o que a gente não gravou, o que é que teve e tal. E a gente começou a criar uma lista gigante e toda ideia nova, tipo, Rashid, tá surgindo essa parada aqui, a galera tá falando muito, ou a gente podia falar sobre esse assunto. Aí a gente sempre colocava, não filtrava. Aí depois a gente chegava, sentava e discutia tópico por tópico pra saber o que é que ia entrar. Sendo que na primeira reunião que a gente teve, acho que a gente reuniu, foi uma média de 10, 15 assuntos. E uma semana antes, a gente sempre tentava, pelo menos no início, a gente tentava identificar, velho, o que é que vale a pena botar, o que é que a gente vai falar desse tópico aqui, e a gente destrinchava mais com subtópicos dentro desse possível episódio.
Isso gerou uma explosão, né, de episódios, né?
Pois é, pô, exatamente. A gente começou a ver que uma coisa ia ficar muito grande, aí repartia para outro episódio, a gente começou a pensar em séries. Isso tudo numa das primeiras reuniões.
Inclusive, a gente tinha essa ideia de fazer um podcast de, no máximo, 15 minutos, 20 minutos, né? E depois de gravar os 3, 4 primeiros, a gente percebeu que era melhor desistir dessa ideia, que não ia rolar.
Exato.
Inclusive, até hoje, a gente tenta fazer pequeno, né? A gente nunca consegue.
Exatamente.
Eu lembro que eu falava pra você, eu queria um podcast que desse pra eu ir de onde eu morava até onde eu deixava a minha filha, que era na casa da avó dela, e, pronto, durasse esse período, né? Que era mais ou menos 40 minutos, 50.
Pois é. E aí, por isso que a gente imaginou 15 minutos, sendo que você brigava muito. Não, Rashid, vamos colocar 30 minutos, pelo menos.
É.
Eu não gostava muito da ideia dos 30, eu achava muito, mas com o tempo eu fui vendo que pra gente falar 15 minutos tem que resumir demais, não dava pra entrar em alguma profundidade como a gente queria, ia ficar muito por cima, e realmente não é muito tempo, 30 minutos. Às vezes você pode pôr até em 2x, que aí vira 15.
É verdade. Embora, assim, a maioria dure 50 minutos, tem uns de 30, né? Tem uns mais, esse vai ser bem mais, com certeza.
É. Sendo que aí, Ramos, você estava falando do MindMap, né? Mas você é o cara das ferramentas. Você que sempre encontrou as melhores para a gente usar, para fazer as gravações, para fazer a publicação. Conta um pouco como é que você encontrava isso. Você realmente fuçava atrás dos podcasts da galera. Você pensou para trazer para
a
gente?
Velho, eu cheguei a mandar e-mail, velho, para o Developer T. Ele me respondeu e tal. Cheguei a mandar e-mail para o pessoal do Dev na Estrada também e não me responderam. Mas acho que deve ser muito e-mail. Eu quero acreditar nisso, né? O que eu vi foi o seguinte, eu não tenho as ferramentas de hardware que os caras têm, mas vendo a galera usando, perguntando e buscando, fui descobrindo ferramentas de software, né, pra gente usar. E aí a gente entendeu que, tipo, realmente a galera usa algo pra gravar o áudio, alguma ferramenta pra gravar o áudio, e a galera realmente usa alguma ferramenta. Quando eu falo ferramenta, eu falo, normalmente é um site, né, uma plataforma. Usa a plataforma pra poder distribuir, e aí a gente foi entendendo como é que funciona, né. Hoje a gente usa o Zencast pra gravar, né, o áudio do podcast, e a gente usa o Simplecast para poder distribuir o podcast nas plataformas. E a gente demorou um pouco para descobrir isso, na verdade, não foi? A gente passou alguns episódios aí gravando na Tora mesmo e pegando o áudio, juntando e mexendo no Audacity até a gente entender que daria para ter um áudio bem melhor se gravasse pela plataforma, porque a plataforma ela trata o áudio de uma forma que é mais profissional, né? Eles entendem lá, imagino, de tratamento de áudio. E quando a gente pega o áudio deles tratado, já é outra coisa, né? A gente não precisa fazer muita coisa no áudio, mas só cortes e tal. Só que assim, eu continuo nessa busca por hardware, né? E sempre cutucando o Rashid pra poder querer também ter um hardware bom, né? Mas é caro, a gente sabe que é muito caro. E não precisa, na verdade é o seguinte, você não precisa ter um hardware super caro. É porque eu sou noiado, eu quero ter, entendeu? Mas não precisa. A verdade é que o que eu tenho hoje dá pra fazer. O que o Rashid tem dá pra fazer e vocês percebem que a qualidade tá boa, não tá... Pode não estar, né, 100% como um Nerdcast da vida, né? E eu escuto. Eu me pego, às vezes, escutando um episódio antigo e, tipo, às vezes eu tô escutando e não tô nem ligado que é o meu. Porque, às vezes, eu boto pra ouvir lá e aí acaba um, entra o próximo era um antigo da gente. E eu continuo ouvindo e vou me ligar que, pô, às vezes é tu falando, às vezes sou eu falando. Mas é massa, porque, tipo, pra mim, isso é a maior validação que tem, fora eu ver a galera gostando. Que é, porra, eu tô curtindo, tá ligado? Um negócio que eu fiz há um tempão, eu não lembrava mais. Isso é bom. Mas, Rachid, uma dúvida que seria bom a gente falar também pra galera. Como é que a gente chama as pessoas pro podcast, né? É, esse processo de escolher pessoas pra vir pro podcast, como é que a gente faz, né? Todo mundo aceita? Não?
É, assim, a taxa de aceitação da gente, eu arrisco a dizer, de 98%.
98%.
Que é excelente, mas por que isso, galera? Tem essa taxa até agora, tá massa, porque todas essas pessoas a gente conhece.
Não, nem todas, né? Tem pessoas que a gente assim conhece de chats que a gente fala.
Verdade.
Conversa, ou são youtubers também, a gente não conhece pessoalmente, né? Mas a gente, tipo, segue em rede social e aí a gente conversa.
Calma aí. Essa taxa que a gente conhece é que a gente chamou, é de 98%, a gente realmente conhece tudo,
gente. Não, gente. Tem gente que a gente não conhece, por exemplo. Teve episódios que a gente fez com devs na gringa que a gente nem conhecia a galera pessoalmente, assim.
Mas não foi a gente que chamou, é isso que eu tô dizendo.
Foi.
Não foi.
Foi eu que chamei, pô.
Foi o cara que chegou pra gente, não foi?
Um deles foi, mas o outro eu chamei.
Ah, beleza. Mas assim, galera, primeiro, né, esse cara que a gente não conhecia aceitaram, porque ele já tinha ouvido o podcast, curtiu o que a gente falava e foi filé, né?
Isso é uma parada que, assim, pra você que quer começar um podcast, por exemplo, não tenta começar podcast com um convidado que você acha que traria, por exemplo, às vezes o cara quer, vou chamar fulano de tal porque vai me dar público. Nem adianta. Esse cara, primeiro que ele não vai querer, porque o seu podcast não é nada ainda, né? Nem tem 10 episódios. Segundo que não é a melhor estratégia pra você atrair público pro seu podcast. Você não pensa em chamar alguém porque esse cara é conhecido. Pensa em chamar porque o cara tem um conteúdo, entendeu? E você vai ter uma conversa legal com o cara, que é o principal. Porque não adianta, porque o cara é conhecido e não tem muito a ver com o seu público.
É, assim, o que eu aconselho foi o que a gente fez nesse primeiro ano, assim. Foi nos primeiros episódios que a gente chamou gente. Foi chamar amigos que a gente já trabalhou junto ou conviveu e que sabe que eles têm conteúdo muito bacana pra passar também. Conteúdo e experiência. E foi o que a gente fez. E como era amigo e a gente já tinha um relacionamento bom, tanto eu quanto o Ramos, a galera também curtia a ideia, a gente passava o tema pra eles também gostavam do tema e aí aceitavam.
É, muitas vezes até a gente passava um tema, o cara vinha com outro tema melhor, né?
Sim.
E a gente discutia em cima do tema do cara e disse, porra, vamos fazer isso aí então. E falava, né? Foi, por exemplo, o caso do Bruno Lima, né? Hoje ele tá no Uber, né?
Hoje ele tá no Uber.
Aí, Brunão, manda uns Uber de graça pra gente aí, uns ticketzinhos. E assim, aí tem gente que a gente chama, né? Teve uma pessoa que a gente chamou, quis vir. Paciência também, né? Nem todo mundo tem tempo, né?
Exato. Ou não tem interesse mesmo.
É.
Mas assim, e aí com o tempo, galera, vai ficando mais fácil, porque mais gente vai conhecendo o trabalho. E quando a gente tá em uma comunidade, por exemplo, no Slack, comunidade de devs, a gente sempre publica lá, né? Então, tem alguns que chegam no privado da gente, e aí chega, cara, que massa o conteúdo e tal. Olha, eu faço isso, não sei o quê. Aí eu chegava pro Ramos, o Ramos chegava pra mim e falava, olha, velho, tem um cara que curtiu. Eu, inclusive, ele faz isso. Isso talvez seja interessante a gente fazer um episódio até. Deixa eu conversar mais um pouco com ele pra ver se enrola e tal.
Foi o caso do César, por exemplo, né? Que alguém que ouve a gente, né? Não sei quem foi. Não lembro quem foi.
O Ângelo.
Ele conhece o César, né? Ele falou do episódio, né? Falou do podcast, né? Pro César. E rolou.
É. A gente gravou o episódio, foi com o trabalho remoto com o César. A gente já tinha outro episódio de trabalho remoto. E o César escutou isso nos episódios e ele tinha curtido, né? O Lobo chegou pra mim e começou a falar do César. E aí, quando o Lobo chegou pra mim e falou, Rachid, tem um cara aqui na empresa que ele trabalha remoto há mais de 20 ou 30 anos. Quando ele falou isso, eu só falei assim pra ele. Lobo, não precisa falar mais nada, velho. Qual é o nome dele? Eu quero fazer um episódio com ele.
Como assim, né, velho? 20 anos. Pô.
Aí ele... Porque tem muito conteúdo muito bacana. Inclusive, pessoal, tem um episódio do César. Escutem, vale muito a pena. E aí, quando eu falei isso, o Lobo chegou e falou... Ah, porra, Chile. E era exatamente isso que eu queria conversar, pô. Tinha espalhado aqui pra empresa o podcast de vocês. Olha que feedback massa, né?
É.
E ele curtiu o episódio e ele tava querendo saber se tinha possibilidade até de gravar. Então, foi um feedback muito bacana, né? De escutar isso dele.
E ele é um cara muito gente boa, velho. Que energia boa, né, pô, aquele cara. Pelo amor de Deus.
É.
E ele trabalha em pé o dia inteiro, velho. Meu irmão. Bom, é massa.
Pois é.
É gente falou um pouco sobre as ferramentas que a gente usa, né? O que você usa hoje, Rashi, para fazer o podcast?
Então, para planejamento, eu só usava o MindMap para destrinchar os episódios, mais a fundo, quem ia chamar, quais eram os temas, o script que a gente ia fazer, se já foi publicado ou não. Bem simples. Mas aí a gente começou a usar um tempo para cá, até para facilitar na gestão do nosso editor também e a comunicação. A gente começou a usar o Basecamp. Inclusive, a gente ia usar o Trello, acho, né? Mas eu cheguei pro Basecamp, olhei e tal. Eu cheguei pro Ramos. Ramos, o que é que tu acha de usar o seu famoso Basecamp, né? Que o Ramos sempre foi fã do Basecamp.
E eu não sabia que era, tava de graça agora, né? Sempre quis usar.
Pois é. Aí, cara, é bem interessante. É totalmente diferente das outras, mas é muito bacana. Tô gostando.
Tá servindo muito perfeito para o que a gente quer, né? E, inclusive, a gente tinha um editor, né? E agora a gente tem uma editora, né? E, na verdade, é uma gerente de mídia, né? Vamos dizer assim.
E eu ainda uso o MindMap para algumas coisas, mas eu tô focando muito mais no Basecamp, destrinchando mais eu e o Ramos, as ideias que a gente quer fazer de episódio, os episódios de download, as pós-edições, que antes a gente não centralizava em um lugar e agora a gente tá centralizando.
Uma coisa que a gente percebeu durante o tempo é que nos primeiros episódios, acho que até o décimo, eu acho, não foi? O 15º, sei lá, eu editava, sei lá, 90% e o Rashid editava 10%. Ou 15%, porque o Rashid não tem paciência, eu percebi isso.
Era isso mesmo.
E o Rashid ficava sempre assistindo pra gente ter um editor. E eu ficava sempre assistindo pra gente não ter um editor. E eu até hoje tenho esse toque de não confiar muito quando eu passo pra alguém alguma coisa assim, pra editar. Mas isso tá sendo curado. E aí a gente achou um editor e começou a passar pra ele. Ficou bom, né? Ficou melhor, na verdade, né? Do que era antes, né? E além de ficar melhor, eu ficava 5, 6 horas da semana editando o podcast. E é um tempo relativamente grande, né? Pra gente que trabalha o dia inteiro e tal, tem outras coisas pra fazer. E hoje a gente viu que não dá pra ter várias mídias e você ainda querer editar e querer cuidar de tudo. Não dá. É difícil, entendeu?
Exatamente. Era o que eu sempre brigava com você, inclusive, né? Tipo, Ramos, a gente precisa. Aí você, não, vai, eu edito, não sei o que. Bicho, mas esse tempo a gente pode fazer tantas outras coisas. Vamos desembolsar um pouquinho de grana aí. E vamos muito a pena, pô. Eu acho que valeu muito a pena.
Vale. Valeu mesmo.
E aí, com essa evolução, a gente já pode começar a falar um pouco do crescimento, né? Do 2D.
Pois é, então aí a gente continua fazendo episódios consistentes, né? E a consistência de episódios, eu acho que para quem quer fazer podcast, o principal é consistência, né? Se você tá o tempo todo ali, é inevitável que venha um crescimento orgânico, porque se você mantém uma linha de pensamento ali, tá sempre falando sobre aquele mesmo assunto, quando eu falo mesmo assunto é englobando uma árvore de assuntos ali relacionados com a sua profissão ou tópico. Se você tem a consistência ali semanal ou duas vezes por semana, sei lá, depende de quanto você quiser fazer. Se você tem essa consistência, é inevitável. O crescimento orgânico, ele vem. Demora, mas ele vem. Eu não sei se vocês já viram a linha de adoção de um produto, né? Ela começa longa, mas quase no nível zero. E ela vai subindo devagarzinho até um ponto em que ela sobe muito rápido. E a gente tá meio que chegando nesse ponto onde ela pode subir muito rápido, né? A gente tá percebendo isso, né? A consistência foi levando a gente para esse crescimento orgânico. As pessoas estão gostando e aí compartilham com os amigos, eu imagino. E a gente também, através das nossas mídias sociais, a gente fala muito sobre podcast, aí a galera vai conhecendo, e quem conhece, que gosta, compartilha com mais alguém. Esse crescimento boca a boca, ele demora, mas ele chega num ponto que a quantidade de pessoas compartilhando, ela fica muito grande, e aí o crescimento estoura, né? A gente tá meio que quase nesse patamar aí, né?
Pois é, uma coisa que foi muito importante, inclusive eu até comentei, uma das coisas que a gente fez no início foi fazer um mapeamento de muitos episódios, porque uma escolha importante que a gente fez foi fazer e lançar semanalmente. Se a gente tivesse escolhido quinzenalmente ou mensalmente, eu acredito que a gente não tivesse esse engajamento que a gente teve, porque as pessoas esquecem, infelizmente, assim, não é por mal, mas como demora muito tempo para lançar algo, 15 dias, um mês, a galera já esqueceu. Então, semanalmente não, pelo menos vai estar ali, tem um dia específico, o cara já vai estar esperando por aquilo. Então, essa consistência ainda com prazo menor faz uma diferença, né?
Faz. E, inclusive, exige bastante persistência, né? Pra você gerar essa consistência. Mas é o que faz qualquer coisa dar certo, na verdade. Você pega aí youtubers que dão certo porque tem aquela consistência. Inclusive, tem uns caras que publicam todo dia, velho. Lógico que na nossa área, especificamente, ou em qualquer outra área que seja um assunto mais sério, o conteúdo tem que ser bom. Não adianta você publicar todo dia um conteúdo mais ou menos. Mas pra outras áreas, só o fato do cara estar lá aparecendo já é suficiente, entendeu? A consistência mesmo, entendeu? Mas você pega, eu tenho uma filha pequena, ela vê muito esses youtubers crianças, que não fazem nada além de jogar videogame ou coisas de criança. Então, assim, não tem um conteúdo, mas eles têm consistência, entendeu? E a consistência faz eles aparecerem mais, né, para mais pessoas. E a consistência é muito importante, realmente. Hoje, por exemplo, relacionado ao crescimento, a gente percebeu que quando a gente começou, a gente ficou muitos episódios com poucos downloads, né, Rachid? Lembra que a média, sei lá, chegava a...
Era 10, 15, 8, eram bem baixinhos. Aí, depois de um mês, começou a 45, aí voltava para 30.
A gente começou, digamos que o crescimento ele não é linear, né? Ele é como se fosse uma escadinha. A gente tem um nível de downloads, passa um, dois, três episódios, aí parece que sobe um degrau na escada. O nível de download tipo dobra. E passa às vezes um, mais dois ou três episódios, aí o nível de download dobra de novo. E fica assim, como se fosse uma escadinha mesmo. E a gente meio que tá num, sei lá, no décimo degrau já, entendeu? Então, assim, a gente tinha uma média de começo de 10 downloads por semana. A gente hoje tem uma média de mais de 1.000 downloads por semana, né? Às vezes. Então, o crescimento aí, ele é nessa escadinha aí. Você pode botar que foi a cada mês cresceu, sei lá, 80 ou 100, né? Às vezes. E o fato da gente, às vezes, não ter publicado um episódio na semana seguinte, que às vezes a gente falhava, isso a gente percebia que gerava uma baixa de downloads na outra semana. Por exemplo, eu lançava um episódio essa semana, na outra já não lançava. Esse episódio dessa semana tinha 1.000 downloads, o outro episódio não foi lançado, na outra semana quando a gente lançava já não tinha mais 1.000 downloads, tinha menos. Entendeu? E a gente tá percebendo esse crescimento e a gente não fez nenhum investimento, né, no podcast. A gente não investiu dinheiro em publicar o podcast, em patrocinar. A gente não busca patrocínio. A gente fala muito brincando de patrocínio e tal, mas a gente não vai atrás. A gente não manda e-mail ou contato de ninguém. E isso é uma coisa que a gente discute bastante, se um dia a gente vai querer realmente patrocínio ou não. E se a gente, se é bom ter um patrocínio ou não é, né?
Exatamente.
Eu, particularmente, eu tenho essa opinião de que quanto a gente puder não ter patrocínio, melhor, porque o conteúdo é nosso, não tem ninguém interferindo nele.
Exato.
Eu sou muito a favor, por exemplo, o Akita, ele fala muito nos vídeos dele, os vídeos dele tem mais de uma hora, e ele fala, não vou monetizar esse vídeo, porque senão teria 5, 6 propagandas durante o vídeo.
Pois é, eu acho isso excelente. E uma coisa bacana é o orgânico mesmo. A gente ainda não fez publicações, mas a gente pensa em fazer também. Agora, monetizar com propagandas, eu acho que a gente vai demorar muito, ou nem vai fazer isso. Até porque, eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho no futuro do podcast.
Claro.
Com esse engajamento que a gente está vendo, hoje a gente está com mais de 1.000 downloads por semana, 1.000 pessoas vendo, né? E hoje a gente já está com mais de 1.000 pessoas semanais ouvindo a gente em diversos países. Isso que é bacana. Tudo bem que 91% aqui no Brasil eu tô olhando aqui. Aí, segundo local, tá 3% de Portugal, tem Estados Unidos, tem na Alemanha, Canadá, Espanha, tem até no Japão, mas beleza.
Legal mesmo, verdade.
Com esse engajamento, a gente quer trazer mais conteúdo para vocês também. Não só o áudio, mas a gente começou a fazer gravações também de vídeo, para a gente colocar nos nossos canais, ou colocar no canal do Dois Devs, que a gente ainda não tem, tá?
A ideia da gente é diversificar as mídias, né?
E
a gente hoje tem o podcast em áudio, a gente quer que ele saia em vídeo, num canal no YouTube. A gente criou o nosso Patreon, também foi uma discussão, vamos criar o Patreon ou vamos? O que a gente vai botar mais no Patreon pra galera? E a gente decidiu criar o Patreon para poder botar todos os making-offs lá. Então, por exemplo, se você estiver ouvindo esse podcast, é provável que se você for lá no Patreon, você vai poder ter acesso, se você for o nosso Patreon, né? Como é que funciona o Patreon? Você paga um layer lá, né? Uma mensalidade específica que a própria pessoa define lá o valor, e você tem acesso a algumas coisas baseadas no tipo de assinatura que você tem. A gente ainda não definiu o preço nem nada, ou se a gente vai manter as coisas lá, a princípio, a maioria não paga, mas a ideia é que no Patreon você tem acesso ao making-off mesmo. Então, por exemplo, o podcast que você está ouvindo, você vai poder ver no YouTube a mesma versão, porém, você vai poder ver no Patreon o making-off, a gente conversando meio que off do podcast, né? A gente criando a lista do que a gente vai falar, a gente conversando sobre outras coisas, e talvez seja interessante para você. E a gente quer botar também no Patreon outras coisas, como, por exemplo, atividades que a gente faça junto, de código, ou atividades que o Rachid faça, separado de mim, ou que eu faça também, publicações que a gente só vai fazer lá, entendeu? A gente quer colocar coisas que ajudem a comunidade, mas que ajudem a gente a manter o podcast, porque não é barato manter um podcast.
Pode começar barato, como começou, e a gente vai, inclusive, falar um pouquinho dos custos, se é possível também para qualquer pessoa fazer. Mas hoje, no nível que a gente está querendo chegar, está começando a não ficar exatamente tão barato quanto era antes.
Isso.
Mas é porque a gente está decidindo evoluir esse projeto, e a monetização que a gente pensa não é através de anúncios, galera. É através do Patreon mesmo, pelo menos até o momento, que também vai te trazer conteúdos exclusivos, né?
Inclusive, tanto o Rashid quanto eu, a gente vai lançar cursos no decorrer do ano ou no ano que vem. O Rashid provavelmente que já lança o curso dele esse ano. E quem for Patreon vai ter desconto, entendeu? Nos cursos. Então, assim, são várias as vantagens de você ser um Patreon, né? A gente não quer que você seja Patreon para doar dinheiro pra gente. A gente quer que você seja porque é interessante para você ser Patreon. Porque tem coisa lá que te agrega valor, entendeu?
Exatamente. E não se sinta obrigado, galera. Se vocês curtem o nosso episódio, se você curte o trabalho da gente e tem possibilidade de ajudar a manter a evolução para vocês também, ótimo. Se não, tá excelente também. A gente já ama demais vocês escutando a gente assim, tá?
Exato. É, inclusive, a gente falou no início, né? A gente não faz porque a gente quer, almeja algo nem nada. A gente faz porque a gente quer fazer. E se a gente tá fazendo isso também, aumentando os nossos custos, a gente faz porque a gente quer fazer também.
Exato.
A gente tá querendo fazer uma parada com cada vez mais qualidade, né? E, infelizmente, não tem como adicionar mais qualidade sem adicionar custos.
Exato. Um exemplo disso é o editor, né? Antes a gente tinha um editor que a gente curtia, mas era freela, né? Era por episódio e tal. Mas agora, pessoal, a gente realmente contratou uma pessoa focada nisso. 24 horas não, né? E já seria escravo. Full time, tá ligado?
Full time são 8 horas, viu? São 24 horas.
Focado nos dois devs. Então, é uma forma de a gente realmente dizer, poxa, chegamos até aqui com a ajuda de vocês escutarem. Não é à toa que a gente está com 1.000 pessoas semanais, que a gente já bateu uma meta que a gente tinha e que a gente quer bater outras metas agora e evoluir a parada, fazendo cada vez melhor, trazer mais conteúdo ainda e trazer mais qualidade para todo mundo.
Exato. A gente tem noção, né, de onde a gente tá como produtor de conteúdo, né? A gente sabe que o podcast é pequeno e a gente sabe que essa comunidade, por mais que não seja grande, é uma comunidade muito massa que a gente tá conseguindo construir aqui, porque vocês que estão ouvindo a gente, vocês são como o brother da gente, porque vocês estão ouvindo porque curtem e a gente curte saber que vocês estão ali porque, porra, estão achando massa e tal, não porque, ah, que é famosinho ou coisa assim, entendeu? Então, pô, é meio que uma parada, vocês são da galera underground mesmo, a gente é underground ainda, entendeu? Isso aí.
Acho que para fechar, Nando, a gente pode falar um pouquinho dos cursos iniciais que a gente tinha. Se é possível, realmente, para quem quer criar um podcast, se é possível para qualquer pessoa, você pode começar com nada e tal.
Então, aí você tá aí na sua casa e você pensa, pô, eu queria também fazer um podcast, o que que eu preciso para ter um podcast? E, na verdade, você não precisa de muita coisa. Hoje, o que você precisa, você já tem, eu imagino, que é um celular e um fone de ouvido com um microfone. Basicamente é isso. E você pode fazer um podcast no estilo videocast, botar no YouTube. E aí você não vai ter custo nenhum, na verdade. Porque o custo que a gente tem hoje, qual é? Fora a nossa gerente de mídia, né? Que agora cuida de toda a mídia do podcast e de edições, a gente tem o custo das plataformas que a gente usa para gravar. Porque, exato, por exemplo, microfone bom, uma câmera melhor, é um custo único, né? A gente compra e ele se paga e fica pago. Mas, assim, as plataformas que a gente usa são pagas mensalmente. Então, o Zencash a gente paga $20, talvez comece a pagar mais agora, em outro tier, né? E o Simplecast a gente paga $15, também talvez comece a pagar mais em outro tier. Então, assim, dá mais uma faixa de R$150, mais ou menos, por mês, dessas plataformas. Talvez dê mais depois. Só que, assim, você não precisa exatamente disso, né? Se você for fazer sozinho, o seu celular e um áudio, tá de boa. Se você realmente quiser distribuir como podcast, você precisa pagar uma plataforma de distribuição. E aí é um Simplecast da vida, existem outras também. Se você não tem vergonha de botar a sua cara no vídeo, pode botar no YouTube. E aí é um assunto, Rashid, que a gente não falou e eu queria falar com você rapidamente, cara. Vergonha, cara. Porque a gente tinha vergonha no início. Não sei se você lembra disso, a gente ficava com vergonha de falar às vezes, a gente ficava com vergonha de aparecer, a gente ficava com receio de falar alguma coisa que fosse ser mal interpretada ou falar uma besteira. E hoje a gente já não tem mais isso, né? A gente meio que chutou o balde já, né? E, inclusive, tem vários episódios que a gente não fez ainda porque a gente sabe que a gente tem que voltar e dar uma reestudada.
É uma coisa que a gente decidiu não fazer foi falar de coisas que a gente não dominasse ou não tivesse experiência, porque aí a gente podia falar muito superficial e ia ficar uma bosta. E quando a gente quer fazer esse episódio, a gente convida pessoas especialistas ou que já manjam do assunto. Então, Testes de mutação, por exemplo, foi um deles, que infelizmente não foi pro ar. Curto muito teste, mas eu nunca mexi constantemente em teste de mutação. Então, eu não tenho propriedade em autoridade de falar. Então, convidamos alguém para falar sobre o assunto. Eu acredito que o Ramos também só conhecia por nome, não sei.
Então, foi isso que eu quis dizer. A gente tem assuntos ainda, por exemplo, a gente chegou a falar alguns episódios sobre arquitetura de software, por exemplo, mas tem coisas que a gente quer falar sobre arquitetura de software que a gente parou e pensou, não vamos falar sobre isso agora, vamos voltar, reler algumas coisas que a gente já leu e revisar algumas coisas, porque existem termos, existem alguns pormenores, às vezes, que você está usando já intrinsecamente, que já está com você, assim, meio que automático, mas que para falar sobre é bom você rever, relembrar. Então, tem coisas que a gente ainda não falou sobre por causa disso. E, assim, essa questão da vergonha, por exemplo, a gente tinha realmente vergonha. A gente tem vergonha ainda de fazer, por exemplo, vídeo para o Instagram. Eu não ando no shopping com uma câmera na mão, mas eu quero, mas eu não consigo.
Então, foi uma decisão que a gente falou, velho, vamos falar só de coisas que a gente sabe e coisas que a gente deixou pra trás. Antes de falar, tem que estudar novamente pra não falar.
Conforme você vai se vendo, né, em mais vídeos, mais você vai perdendo a vergonha, né? Porque primeiro você se acha feio, depois você se acha gordo, depois você se acha magro, depois você acha sua voz ruim, depois você diz, foda-se, tá ligado?
A gente fazia áudio, né? Porque eliminava de você aparecer e a vergonha ficava menor. Mas com o tempo você vai pegando também, vai perdendo isso, vai pegando mais confiança em se comunicar só por áudio mesmo. E agora a gente também já tá pegando mais vídeo. Mas é normal, cara. Uma dica legal é sempre você listar os tópicos, pelo menos, que você quer falar no episódio. Porque pelo menos você não tem um branco. E se você começar a esquecer, é só bater o olho ali, olhar o tópico e continuar falando, entendeu? Isso já ajuda muito.
Bom, galera, acho que cobriu bem, né? Esse episódio vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal.
Mas parabéns pra gente também, mas parabéns pra você.
Parabéns, né? É verdade. Parabéns pra você, Rashid.
Obrigado, galera. Obrigado por fazer parte da família do Step e por escutar esse episódio semanal.
Eu quero agradecer, né? Você já agradeceu, mas pô, vou agradecer também. A todo mundo que ouve a gente. É muito massa, galera, saber que a gente tá pelo menos agregando valor à vida de alguém. Quando vocês falam com a gente, seja no Instagram, seja no próprio podcast, às vezes não vê no podcast por causa das plataformas. A gente ainda não conseguiu ter uma forma central de agregar esses comentários. Eu não sei se tem como ainda. Mas se vocês falarem com a gente vai criar um perfil do Instagram para o podcast. O podcast tem um perfil no Twitter, @2devspodcast. Falem com a gente, o feedback de vocês é muito massa pra gente, porque instiga a gente a fazer cada vez mais, e a gente sabe que tá indo pra um caminho certo. Quanto mais feedback vocês derem, melhor pra gente, assim, a gente fica mais feliz. Fica feliz em saber que tá agregando valor à vida da galera aí. E é isso, valeu, muito obrigado. Foi o primeiro ano aí de muitos anos. Vamos tentar bater o Nerdcast aí, chegar aos 20 anos do podcast.
Ramos, foi um prazer inarrável novamente estar com você essa manhã maravilhosa. Tenha uma excelente semana, um excelente dia e até a próxima.
Valeu, galera. Até mais.